Reunião da Câmara dos Votos Vereadores de Pião Grande, 28 de agosto de 2017, havendo o número legal de quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da Câmara dos Votos Vereadores de Pião Grande, a primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. De antemão, cumprimento todos que nos acompanham nessa sessão, sinto-se todos à vontade aqui na Casa do Povo. Passamos ao pequeno expediente, explicações pessoais dos senhores vereadores, com 5 minutos para cada orador. Por audição, com a palavra, vereador Mano Faco.
Com a permissão da palavra, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam, gostaria só fazer um comentário quanto ao projeto de lei do Legislativo número 006/2017, que entrou nesta casa hoje, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos. E o artigo 1º diz o seguinte: fica denominada a rua Padre Senito Afonso Durigon, que liga a rua Expedicionário João Rodrigues e a esquina com a rua Valentim Rubim. Tomamos por liberdade, eu e o Paulinho, eu sei que tinha a cobrança aí de vários vereadores, vereador Nilva já tinha sido cobrado também, na questão daqueles moradores ali que não tem luz nas suas casas. E para isso, para tê-la, tem que ter nome da rua e se encaminhar um projeto junto à RGE para que eles possam usufruir. Tomamos liberdade de colocar o nome, fazer a sua homenagem ao Padre Senito, e eu acho que nada mais justo falar da pessoa dele aqui em Pinhal Grande. Eu acho que tem pessoas que conheceram ele muito melhor que eu, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele desde os anos aí de que a gente jogava futebol, e uma pessoa que entrava em campo para jogar futebol e deixava as outras coisas de lado. E nós conversamos com a família, com o pai, os pais deles, com o irmão dele, que é o ex-prefeito de São Mar, também concordando. E eu acho que nada mais justo é uma pessoa aí, ele como padre, e também, não só como padre, como chamavam ele de doutor Senito, que ele tinha um conhecimento e também recebendo um diploma de algumas áreas como a homeopatia, a fitoterapia, ligados à medicina natural. E ele aí dava as consultas junto aí com as irmãs, quando vinha do município, e as pessoas ficavam contentes. E com certeza eu acho que sentiu melhor aí, porque senão não iam retornando aí, como pessoas falaram para mim, consultar novamente. Então acho que nada mais justo, e como a gente comentou entre os vereadores, acho que tem muitas pessoas no município que podem levar aí o seu nome em ruas, enfim, como já foi sugerido para os vereadores aí, em pavilhões aí que é do município. Temos uma pessoa aí também que foi um trabalhador, um batalhador na Comissão de Emancipação, que é o Padre Erno, também acho que merece aí um reconhecimento. E também é isso que eu queria destacar aí sobre este projeto. E também gostaria de dizer aos colegas vereadores que agora temos o desfile da abertura da Semana da Pátria, dia 2, onde está vindo uma cavalgada trazendo a chama crioula, onde eles acenderam essa chama no município de Mostardos, e estão aí percorrendo desde o dia 13 de agosto e vão passar aqui para o Pinhal Grande dia 2. Então nós vamos receber eles aí com os cavalaria do CTG. Mas convido aí o presidente, se quiser fazer parte também. Nós vamos esperar eles ali, todos os vereadores, se quiserem, ali na gruta, que eles vão passar por Dona Francisca. E nós vamos recepcioná-los aí, vão almoçar e com certeza vão desfilar junto com nós na abertura aí da Semana da Pátria. Vão pousar uma estadia aqui no CTG São Sobrado e depois no outro dia vão partindo com a chegada em Tupã-Seretã, passando por Júlio de Castilho, dia 7 de setembro, e aonde eu aproveito a oportunidade também convidar todos os vereadores para o dia 10, que dia 9 nós vamos estar em Tupã, acendendo lá o nosso candeeiro, a chama crioula, e vamos retornar ao nosso município dia 10. Vamos chegar aqui em volta aí de, acho que 2 horas. Convido todos os vereadores, o presidente da Câmara, que vai ser o momento aí da nossa abertura da Semana Farroupilha aqui no município, trazendo essa chama de Tupã-Seretã. E até, se tiver oportunidade, eu gostaria aí na abertura que essa pessoa aí que conduz a cavalgada,
vereador,
que se pronunciasse aí uns 5 minutos para dizer o porquê dessa cavalgada, o sentido e também da chama crioula. Obrigado aí pelo espaço, presidente.
Por hoje, inscrição, vereador Paulo Stefanello.
Senhor presidente, cumprimentando com a sua permissão, cumprimento os demais vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham. Senhor presidente, cumprimentando e reforçando o pronunciamento do colega vereador Mano Faco a respeito da nossa indicação e a nossa homenagem ao padre Senito Afonso Durigon, pela sua dedicação ao sacerdócio, pelos serviços comunitários prestados aos cidadãos de Pinhal Grande e pelo seu legado de fé. Nada mais justo porque, com o seu nome, estamos proporcionando às pessoas acesso à energia elétrica naquela rua. Porque se faz necessário a construção e um projeto e a construção de uma rede de energia elétrica para abastecimento daquelas famílias. Também, presidente, eu vou me ater mais hoje com relação ao jantar baile da nossa escola especial Posso Viver. Parabenizar toda a escola e toda a equipe da escola pelo maravilhoso jantar em comemoração à semana do excepcional neste sábado passado. Agradecer a todos os pais que tanto ajudam e ajudaram na realização deste evento e de todos os outros já acontecidos. Agradecer de coração a toda a comunidade de Pinhal Grande que sempre colaborou e colabora para a realização desse evento. Agradecer a toda a equipe que trabalha na escola especial, principalmente aos alunos, que nos presenteiam e nos presentearam e nos presenteiam sempre com as suas apresentações e grandes espetáculos, principalmente nos proporcionando lições de vida. Este foi o 12º jantar. É sempre um grande evento. Eu, mais do que ninguém, presidente, sou testemunha de que, em 12 anos, eu tenho uma filha especial há 23 anos. Ela estuda, digamos assim, na escola especial. A primeira vez que ela participa de uma apresentação, a emoção foi muito grande, presidente. Agradeço a todas as pessoas que ajudaram, ajudam e colaboram sempre. Muito obrigado, em nome da escola especial, de todo o coração. Obrigado, presidente.
Por inscrição, o vereador Lourenço Capim.
Também, presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas vereadores, pessoas que nos assistem e ouvintes da nossa rádio interativa. Presidente, que bom, né, aonde deu entrada hoje esse projeto 043 do piso do magistério dos nossos professores. Então, esse projeto é um projeto bastante extenso, a gente vai fazer um estudo e também, né, da gente marcar uma audiência pública e a gente ouvir os professores. Até recebi umas ligações aí, tem uns que estão contentes com isso, outros não, então a gente quer também ouvir a base, mas com certeza a gente já ouviu o comentário, tomara que os vereadores aprovem. Eu acho que com certeza a gente vai aprovar, mas a gente quer aprovar uma coisa que faça igualdade e que venha para todos os professores. E também, onde vejo aqui um pedido de providência, vereador Lucas, vereador Pipe, que bom aonde que até eu fiz uma indicação no passado e agora vejo quanto a municipalização dos terrenos e aonde são localizadas escolas no nosso município. E um é esse da Escola Juraci Edelas, do Rincão do Apa. Quero tornar aqui dizer aonde que, juntamente com o senhor Vicente Piovesan, me ajudou e eu pude pleitear e trazer um recurso de 250 mil para aquela comunidade, aonde que na última hora, para não perder o recurso, tivemos que desviar o recurso ainda que a gente conseguiu para o Rincão dos Basílios. Então, tomara que o Poder Executivo coloque em dia esses terrenos e quando a gente busca recurso que seja aproveitado. Também, presidente, não posso deixar em branco, aonde tive várias cobranças nesse final de semana. O que está acontecendo com a nossa Secretaria da Agricultura, principalmente questão de grampo? Cadê os grampos? Não tem grampos trabalhando para os nossos agricultores? E tenho certeza, até quero ver se vou lá. Tem muita gente, eu acho que passa de 100 agricultores inscritos, e aonde que não está sendo feito serviço de grampo. Está aí, já temos chegando praticamente setembro, e bastante falta de serviço nessa área de grampo para os nossos agricultores. Na encruzilhada, não dá mais para a gente sair lá, é uma cobrança, cadê os grampos? Apareceram e depois sumiram. Então, esperamos aí, o secretário, o responsável, tome iniciativa. Se está quebrado, que se loque o serviço de grampo. Município, dinheiro tem. Eu acho que é isso que tem que fazer, locar, que seja atendido nossos agricultores, que os senhores sabem a situação que está a nossa agricultura. Se o poder público não dá um empurrãozinho, está aí quantas propriedades fechadas, abandonadas, ninguém mais fica na agricultura, vereador Mano. Está aí um exemplo do leite, está aí o exemplo do fumo, está aí o exemplo da soja. Milho, uma vergonha, 20 reais o saco. O que será dos nossos agricultores? Então esperamos que o poder público tome uma iniciativa. Também, presidente, a gente esteve participando de um evento do nosso partido em Arroio do Tigre, na sexta-feira, onde a gente teve a oportunidade lá também de se encontrar e também cobrar, vereador Lucas, onde você também esteve presente, demais simpatizantes do nosso partido, onde estava o secretário de transporte, Pedro Vestifal. E novamente nós peguemos ele num canto lá e nós novamente, como o vereador Lucas disse, secretário, eu estou em cima do muro ainda. Ele disse, o que é isso? Então, deu a palavra, recurso tem, falou lá na marcha em Porto Alegre, ele repetiu aqui. Então, a gente cobrou forte dele, diz ele, vocês podem cobrar, mas até no final do ano, aquele trecho do São Cristóvão vai estar pronto. Então, esperamos aí, nós não podemos desistir, tem que cobrar. Eu acho que para conseguir as coisas tem que ser que nem feijão. Se não é na pressão, não saem as coisas. Então, esperamos que o secretário solucione esse problema. Também estava lá nosso deputado Brito, que tanto ajuda também aqui nesta região. Presidente, ia falar a nossa audiência pública, mas devido a encerrar o espaço, agradeço. Obrigado.
Por hora de inscrição, vereador Valmor Martins.
Presidente, com a permissão da palavra, quero saudar os colegas vereadores, saudar as pessoas que nos prestigiam aí nessa casa. Seja bem-vindo. E também, presidente, quero iniciar falando a respeito, né, do evento que aconteceu no nosso município no final de semana, que nem colocou já pelos colegas vereadores aí, o Paulinho, que uma apresentação da nossa escola especial aí com aqueles alunos, um evento que a gente pôde perceber que o jantar tinha, não sei o número exato, mas acho que deu quase 1000 jantares ali naquela janta. Então, aonde que os pais, o trabalho que dá para ajudar, para preparar esse evento. Então, parabenizar a eles, as professoras, para também ensaiar com esses alunos. E estava muito bonita a apresentação deles. Então, eu digo assim aqui, é muito incentivado pela nossa população, pelo número de pessoas que tinha, e é muito bem merecido, porque esses alunos fizeram uma apresentação muito bonita, então dá trabalho também para os professores ensaiar com eles. Então, parabenizar todos os pais e os alunos, professores, outras pessoas que ajudaram também, né, nesse evento aí. que já dá para se dizer que é rotineiro e cada vez mais grande. Também quero falar um pouco aqui de umas cobranças, né, que eu fui cobrado por pessoas aí, que é onde que foi, fizeram uns redutores de velocidade lá no Pinhal, no bairro São José, aonde que foi feito um perto do outro, né, e acharam que iam fazer mais na avenida, que nem aqui no Mercado Integração, que foi pedido aqui por outros colegas vereadores também, anterior, aqui em frente ao posto Charrua, também, no posto de saúde, né, que é um lugar que merecia uns redutores de velocidade, que nem um quebra-mola, porque aonde que passa pessoas em alta velocidade, onde que as pessoas apeiam no posto de saúde para atravessar a rua para ele consultar as pessoas idosas. Então isso aí tem que fazer, porque os vereadores que era a oposição antes pediram, então agora eu acho que está na hora também de falar com o prefeito Burim que faça esses redutores de velocidade, porque isso aí, antes que aconteça um acidente, que nele no Mercado de Integração, é onde que chega os carros, sai ali, é um lugar, uma rota, ali dá para você dizer, que é onde que tinha que ter uns quebra-molas ali para evitar que aconteça acidente, que nem já aconteceu ali, né? Então, também fui cobrado lá na saída do bairro São José, que nem colocou já o vereador Lourenço aqui na sessão anterior, daquele calçamento lá que está esburacado, até foi cavocado um pedaço lá, acho que por causa do encanamento de água, então fundou, e ali está em frente a casa do seu Odilo. Ele colocou umas pedras um tempo ali para evitar que os carros passassem nas portas de barro e que atirar água lá na área da casa dele. Então aquilo ali tinha que ser visto, aquilo ali, ver se tivesse como botar, nem que fosse uma brita ali naquele lugar ali, que já melhorava um eito também. Também quero falar que a respeito do projeto, né, 43, que é do piso salarial do magistério dos professores, que é onde que vai ser feita uma audiência pública, né, que é onde que tem professores contentes, tem outros já que não estão contentes, então vai ser reunido os professores aqui, feita uma audiência pública para discutir. Com certeza também vai vir a secretária da Educação aqui para esclarecer alguns pontos também. Então, isso aí, eu criei o projeto, vai ficar nas comissões para estudo, os vereadores, para ver se como é que vai ser votado, se a gente vai ter que modificar alguma coisa ou não. Então, isso aí é muito bom que venha esse projeto a essa casa, que isso aí a gente sabe do trabalho dos professores, como é também cansativo aos alunos, né, para ensinar. Então, é muito, tudo o que vim, tudo é incentivo para cada vez trabalhar mais, incentivar mais no que eles estão fazendo. Também, a respeito do projeto aqui dos colegas vereadores, do Mano e do Paulinho, que bom, vereadores, essa iniciativa de vocês aí. Eu não tive a oportunidade de conhecer o padre Celito, mas a gente sabe que ele só ajudou o nosso município, as pessoas, que ele era uma pessoa que só queria o bem para todos. Então, que bom que venha ao nome dessa rua aí do padre Celito, que isso aí é uma coisa que deve ser lembrado, né? Essas pessoas que tanto contribuíram também no nosso município. Também, presidente, meu tempo está se esgotando, daí agradeço as pessoas que me ouvem pela rádio interativa aqui do nosso município, as pessoas que estão presentes aí também. Obrigado, presidente.
Por uma inscrição, vereadora Rosane Liberalesco.
Cumprimentando o presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos prestigiam nesta casa, aos funcionários da Câmara de Vereadores. Falar em primeira mão, então, junto com os outros vereadores que já colocaram nos seus pronunciamentos sobre a comemoração realizada durante toda a semana passada, alusiva às pessoas portadoras de deficiências especiais. Do grande sucesso que foi. São acontecimentos que vêm sendo realizados desde o início do ano, com várias atividades importantes, e que se resumiram, então, nessa semana excepcional, trazendo todos os dias uma programação especial e com o jantar-baile de encerramento no sábado. Me chamou muito a atenção várias coisas. Mostra que a comunidade Pinhal Grande, ela tem um vínculo forte na intenção de somar. Percebi que na ajuda do jantar tinham pessoas de praticamente todas as comunidades, ou servindo o jantar, ou na hora de ou fabricando, ou recolhendo em algum momento ou outro. Então, quer dizer que a escola viver, ela está juntando todo o município de Piauí Grande numa atividade. Que bonito! Então, essa intenção merece parabéns, uma comemoração que já está no seu 12º ano, sempre com sucesso absoluto. Eu acho que não tem do que a gente reclamar. Eu já participei de outros jantares, sempre, então, não dá para dizer perfeito, mas chegando perto da perfeição, toda a colaboração, então, o trabalho do pessoal ali. Parabenizo, então, a iniciativa da escola, junto com os pais e os alunos, que isso, os pais, eu sei que eles trabalham muito forte, por muito tempo, deixam as suas casas, então, em virtude, né, de proporcionar à comunidade, a nós, essa festa. De coração, os parabéns. Também falar sobre a programação da Semana da Pátria, que ela vem de encontro à comemoração do Jubileu de Prata, dos 25 anos do nosso município, com o desfile cívico. Sei que faz muitos anos que não acontece mais isso, o desfile cívico. Importante, parece que o último ano foi em 2000. É uma intenção também da hora. Eu acho que as escolas, os meus filhos não viram isso acontecendo. Um filho já saiu para estudar fora, ele não viu isso dentro do município. E lembro, quando eu era criança, de quanto era importante essa parte. Do patriotismo, do valor, do amor à pátria, do cuidado. Isso não, a pátria somos todos nós, não é uma coisa ou outra. Todos, pessoas, animais, terra, tudo, água, tudo que vem do encontro, então, tudo soma pátria. Importante isso, então, que vem valorizar junto no lema, no tema. Você faz parte dessa história. Vem de encontro, então, a esse assunto desde a minha intenção, desde a comemoração do jubileu. Iniciei, então, no sábado, esse desfile cívico. O presidente, então, já nos colocou, né, que precisamos estar presentes, todos os vereadores. E em nome dele, em nome meu também, convido a comunidade em geral para participar junto, então, para ver participar do desfile ou assistir o desfile. A Secretaria da Saúde também vai estar presente com os temas bem importantes, então convido também as pessoas para prestigiar, é importante. E também ela tem uma programação que se estende até o dia 22 de setembro, junto, então, já entra na Semana Farroupilha. Também trago, sou mensageira de Serviço de Utilidade Pública, então trago um comunicado da Secretaria da Saúde, de novo, da sala de vacinas. Para ver a importância que tem a sala de vacinas quando vem o projeto para esta Câmara, com a finalidade de aprovar para a técnica de enfermagem. Então, imagino que a Brígida, nesse momento, deve estar com muito serviço e daqui a pouco ela vai estar cansada. Mas assim, ó, mais uma campanha se realizando do HPV quadrivalente para homens e mulheres de 15 a 26 anos de idade. É outra faixa etária. Importantíssimo. O HPV ele vem para a prevenção do câncer de colo de útero e de próstata, para se resumindo em palavras mais sintéticas, mais sintetizadas. Então, ela começa com o esquema vacinal, a primeira dose para essa faixa etária, com a campanha iniciando dia 26 e se estendendo até o final de setembro. Então, dia 26 para as pessoas que têm residência no município, mas no momento estão fora. Então, é um sábado e vem para favorecer as pessoas que estão fora da cidade, então, para aproveitar a campanha. Seria isso, então. Agradeço o meu espaço, presidente.
Por a inscrição, vereador Nil Rulaco.
Comentando, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores, demais pessoas que nos prestigiam nessa sessão, em especial ao pessoal que faz parte da diretoria da Casa de São José, que está presente aqui, esteve presente conosco na audiência pública antes da sessão, e aos ouvintes da Rádio Interativa, e fazer, ou parabenizar, né, a todos que participaram e organizaram o 10º jantar, né, da classe especial, onde eu não estava presente, porque não estava no município, mas conversando com pessoas que organizaram, pais, ou pessoas que participaram aí desse evento, a gente sabe que foi sucesso absoluto, como falava o vereador Paulinho, os demais vereadores, Lourenço, a Rosane, né, e o vereador Valmor, e que cada vez mais a gente percebe, né, o crescimento, né, dessa festa que acontece aqui no nosso município, trazendo essa integração na nossa sociedade, né, dessas pessoas aí que são excepcionais. Então, dentro dessa semana do excepcional que aconteceu, então, parabenizar a todos pelo sucesso desse evento. E também, como falava o vereador Lourenço, do Trator do Grampo, ele falava da encruzilhada, que o pessoal realmente cobra e está cobrando mesmo, né? Como nós somos dois da comunidade, então a gente é muito cobrado referente a isso, e também o pessoal do Cerro Azul, né, que faz essa cobrança. Então esperamos que seja atendido aí esses pedidos. Mas um assunto referente ao projeto de lei 043, né, que trata sobre o piso salarial do magistério, ou o plano de carreira do magistério, foi o projeto que chegou nesta casa e conversei, né, fui procurado com vários professores referente a esse assunto, e a gente está sentindo que não está havendo um consenso, né, desses professores referente a este assunto. Então, tem professores que discordam, né? A gente sabe que foi feita uma comissão de professores para tratar desse assunto junto ao executivo, e depois, na segunda-feira, que aconteceu essa reunião, onde nenhum vereador foi convidado, e a gente gostaria também de ter participado, não só eu, como os demais vereadores que me antecederam aqui, a gente percebeu isso, né? E o que foi tratado nessas reuniões com a comissão que foi escolhida, e o que foi colocado nessa reunião da segunda-feira, não bate, ou pelo menos parece que não bateu. Então foi tratado uma coisa na comissão, e na reunião com os professores foi colocado outra. Então, pelo menos isso foi os professores que nos colocaram, os professores a qual me procuraram para colocar esse assunto. E essa reunião na segunda-feira, que nós gostaríamos de ter participado, até parece que foi feito de propósito, porque foi num horário em que nós, vereadores, não podíamos participar, porque foi quase que exatamente no horário das comissões ou da nossa reunião aqui na Câmara. Então foi um horário impróprio essa reunião, foi praticamente para nos excluir, nós, vereadores, dessa reunião. Então fica o meu repúdio, presidente, referente a isso. Né? E como falava o vereador Pipe na discussão do projeto, né, de uma audiência pública, né, aqui para nós debatermos juntamente com os professores, executivos, Secretaria de Educação, para trazer aí e aprovação desse projeto, mas desde que seja um consenso, né, dos professores, ou pelo menos que fique mais próximo a isso. Então fica, presidente, aí o nosso repúdio aí a nós não sermos convidados para essa reunião, que foi muito importante, eu acho, esse debate lá com os professores, e a gente percebe agora, né, que não está batendo uma coisa com a outra, tem muitos professores descontentes, e então vamos fazer isso aí para poder chegar a um denominador comum. Então, muito obrigado, presidente.
Passamos agora ao grande expediente exclusivo ao líder da bancada do PDT e ao líder do bloco parlamentar do PP-PSDB, que dispõe de no máximo 10 minutos para cada orador. Por inscrição, com a palavra, vereador Ezequiel Pissin.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, cumprimento senhores vereadores, cumprimento a todas as pessoas que acompanham o espaço da manifestação dos vereadores. Dizer, em relação à sessão de hoje, tem vários assuntos onde a gente pode tratar, mas primeiro vou iniciar, assim como meus colegas vereadores falaram, da Semana do Excepcional, organizada pela Escola Especial Posso Viver, pela equipe de professores, pela direção escolar e também pelo grupo de pais desses alunos. Então, estão de parabéns pelo trabalho, a organização, mas por se tornar... já está na 12ª edição, um evento tradicional do município. Então, são eventos que às vezes acontecem e marcam como tradicional. E esse já é um evento tradicional, onde toda a comunidade pinhalgrandense se esforça para participar, para contribuir e para poder auxiliar junto à escola especial. Mas também para ter a alegria de ver a apresentação muito esperada do teatro realizado pelos alunos da classe especial. Então, estão todos de parabéns pela semana realizada e digo de parabéns todos os anos que deram continuidade com a organização da Semana Especial e do Jantar da Escola Especial. Então, estão todos de parabéns pela organização e por se tornar um evento tradicional onde a comunidade pinhalgrandense e também pessoas da região que vêm prestigiar esse evento aqui no município. Dizer também em relação ao projeto que está chegando nessa casa, o projeto que seria da proposta do piso salarial do magistério. Então, nossos professores, está no plano de governo do prefeito Burim e do vice Adílio, é uma proposta que já era para ter sido implementada, cumprir o piso nacional, e dentro da proposta, a qual várias propostas que está dentro do plano de governo, é colocar em prática tudo o que foi apresentado à comunidade durante o período eleitoral. E dentro de cada setor, algumas estão sendo prioridades no início de governo, outras durante a administração, conforme pode ser feito todos os pedidos e as propostas que foram elaboradas. Dentro dessa proposta está o projeto do piso salarial do magistério, onde a lei federal é de 2008, que estabeleceu o piso salarial do magistério público, e a partir daí, aqui no município, a gente aprovou o Plano Municipal de Educação no ano de 2015, e eu lembro ainda, na sessão, quando foi aprovado, a gente marcou uma sessão extraordinária para a gente não perder o prazo e aprovar o piso, aprovar o Plano Municipal de Educação, e dentro do plano, dentro da meta 18, ficou estabelecido que dentro de um ano a administração deveria encaminhar o projeto para que fosse pago o piso municipal. Então, eu lembro até que o vereador Lourenço se comprometeu junto com a secretária de Educação na época que dentro de um ano, que não passaria de 6 meses, estaria encaminhando. E isso ficou registrado nessa casa e isso não foi atendido. E uma das propostas, eu acho que a gente, nós vereadores da situação, cobramos muito da Secretaria de Educação para que fosse colocado isso em prática esse ano, encaminhado essa casa para que pudesse ser estudado. Então, o projeto a gente só pode estudar no momento que vem essa casa. Então, está aqui o projeto de lei do piso salarial. Então, o piso era R$964,85. O piso nacional é R$1.149,40. Então, o piso municipal está ficando acima do piso nacional, conforme estabelecido para a primeira classe que enquadra dentro do Plano Municipal de Educação. Então, estaremos estudando nas próximas reuniões das comissões. Dizer também, em relação ao que foi colocado dos redutores de velocidade, na parte onde é calçamento, está projetado dentro do planejamento, primeiro fazer o reparo de todo o calçamento das ruas e depois será estabelecido, feito esses redutores de velocidade com calçamento. Então será o mesmo calceteiro que está realizando o reparo nos calçamentos, será feito de calçamento onde é calçamento. E onde foi que era asfalto, foi feito de asfalto os redutores de velocidade. Então está projetado e nos próximos dias será realizado após terminar e que seja feito o reparo dos calçamentos. O local ao qual você colocou, a gente, né, vereador Mano, já entrou em contato com a Secretaria de Obras e será feito nos próximos dias esse reparo lá no bairro São José. Então, o calceteiro está descendo para o local e estará realizando. Dizer também em relação a que estará acontecendo a abertura da Semana da Pátria e Semana Farroupilha, uma programação montada pelo Departamento de Cultura e muito boa programação, uma programação simples, mas que trata resgatar um pouco da história do município e resgatar, e isso é importante, porque, como diz o tema, Pinhal Grande, 25 anos, você faz parte dessa história. Então, todas as pessoas contribuíram para o município, está sendo pensado de poder homenagear, de poder relembrar dentro da passagem desses 25 anos que o município completou no mês de março e a programação é de se estender durante todo o ano. Então terá uma vasta programação, mas convidar a todos para que possam prestigiar a abertura oficial da Semana da Pátria no sábado às 14h. Então, próximo sábado, dia 2 de setembro, a abertura e com desfile cívico. Então estará desfilando todas as entidades, as representações, escolas e resgatando toda a nossa história do nosso município, desde o seu início, desde os primeiros habitantes até a parte das administrações. Também dizer que nessa semana estarei indo a Porto Alegre na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, onde o município, a gente encaminhou um projeto para que fosse habilitado na questão de recursos para habilitação em relação a um projeto do esporte. Então, a gente está indo ver a viabilidade para o recurso vir ao município, para que o município possa assinar o convênio. Então, eu solicitei ao presidente, estarei indo ver desse recurso. São questões importantes onde a gente sempre busca voltar, e é uma demanda onde foi solicitado, e dentro do projeto está a colocação de um placar eletrônico no ginásio municipal. Então é uma cobrança que se tem de todos os desportistas para que possam ainda ter melhor o andamento dos campeonatos municipal de futsal que acontece no nosso município. Dizer que dentro da programação também terá a nível do esporte a final do Campeonato Municipal de Futsal no dia 9 e também a final do Campeonato Municipal de Boche de Areia no dia 15. Então, todos os vereadores, pessoas estão convidadas para que dentro da programação possam prestigiar os eventos que estarão acontecendo e também foi programado para que possa acontecer dentro da Semana da Pátria. Então, seriam esses meus assuntos por hoje. Deixo os próximos assuntos para a próxima semana. Muito obrigado pelo espaço.
Por inscrição, vereador Fernando Pipe.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui as pessoas que nos prestigiam, em especial nosso presidente do hospital, membro do diretório do Partido da Social Democracia, do PSDB, e também meu vice-presidente, Gilmar Lago, que vieram aí nos prestigiar aí na sessão. Eu quero começar, presidente, com o nosso pedido de providência. Estivemos aí fazendo algumas visitas, eu e o vereador Lucas, presidente Lucas, em algumas comunidades, levando aí, né, o convite para a audiência pública que vai acontecer a semana que vem. A audiência pública que vai tratar de assunto muito relevante, que é a construção da nossa Câmara Municipal. E nessas demandas, conversadas com as pessoas que nós visitamos, e por sinal, né, vereador Lucas, fomos muito bem recebidos, em todas as casas que nós visitamos, almoçamos e também jantamos, porque chegamos em casa bem tarde da noite. E uma das coisas que a gente está pedindo aqui foi uma das demandas que foram colocadas para nós e também uma demanda que eu havia levantado na época que eu fui visitá-las, as pessoas lá no Rincão do Apel, e me comprometi com a questão da municipalização daquele terreno da quadra lá na escola de Juracieta. Então a gente pede para o governo que faça esse processo de repatriação, vamos dizer assim, de pegar para si, ajeitar o processo, de ter esse terreno no nome do município, porque eu e o Lucas já estamos mais ou menos encaminhados com o recurso para a cobertura daquela quadra, para ficar uma quadra como a da Encruzilhada e também como a de lá dos Basílios. Então, nós temos aí algumas ideias e colocamos para o presidente, para as pessoas que moram lá no Rincão do Apel, e aquela escola é uma escola que ela atinge as quatro comunidades lá do distrito. Então, a gente pede que os departamentos de engenharia providencie essa situação o quanto mais rápido possível para nós podermos seguir e dar andamento no nosso projeto, né, vereador Lucas, que é arrumar um recurso para poder cobrir aquela quadra. Também, outra demanda que nos foi pedida, tivemos lá olhando, descemos, fomos olhar lá, está bastante precária a questão da caixa da água do Espinharedo, então a gente pede a compreensão do governo que troque aquela caixa d'água, é uma caixa d'água de ferro, então está bastante complicada, de repente seja por aí que esteja aquela água turva do jeito que está e que melhore aí as condições daquela caixa d'água, trocando aí que melhore as condições de potabilidade daquela água lá no Espinharedo. Quero colocar também que eu fiquei, como falei antes, né, o pessoal já falou do plano de educação aí, o PIS, os professores, vai ser um projeto que vai ser bastante discutido, e como eu falei antes, temos que ouvir as bases dos professores, temos que ouvir tudo que eles têm para dizer para nós poder votar certo, porque esse piso vai ser votado e vai, vamos dizer assim, atingir todos os professores, então tem que ser uma coisa muito bem pensada, nós temos que ter bastante responsabilidade nessa situação. Quero falar também, vereador Lourenço, da questão da Secretaria da Agricultura. Eu estou bastante preocupado, eu já estive lá dentro daquela secretaria, eu sei como é que funciona, e realmente a questão dos grampos e da reta escavadeira está precário no nosso município, o serviço não está andando, e as pessoas estão assustadas, porque o pessoal que plantava fumo, né, vereador Valmor, já está com fumo plantado aí, não foi feito serviço. Então, o que está acontecendo? O que que houve? Né? Eu vi aí já um zum-zum-zum aí, que ia haver mudança de secretários aí, eu não sei se o prefeito Burim tem alguma ideia disso, mas já aviso um zum-zum aí que vai ser trocado alguns secretários, que não sei se é verdade. Então, eu acho que nós vamos ter que melhorar essa situação na Secretaria da Agricultura, porque recurso tem, a gente sabe que tem recurso, nós vamos aí fechar aí, pelo que a gente tem a informação, com quase 27 milhões de receita corrente líquida. Então nós temos que cuidar, isso aí, olha, tem muito recurso, então nós temos que ver onde é que está sendo aplicado esse recurso, e eu acredito que não seja na agricultura. Então nós, como pessoas aqui que temos responsabilidade, nós temos que correr atrás disso. Então a gente pede para o prefeito Burim que agilize essa situação e cobre o secretário, e se não, realmente não dá no couro, eu acho que, como dizia o vereador Ezequiel, tem que trocar. Ele falava muito que se o secretário não funcionasse, tem que trocar. Então, vamos ver o que o prefeito Burim está pensando nesse sentido. Também pegamos nós de surpresa, eu quero colocar para os vereadores, se realmente é verdade, a gente pegou aí no portal da Transparência um edital que contratou uma empresa para a realização de concurso público. Eu acho temerário isso, eu acho que não é a hora, eu sou totalmente contra isso, porque se realmente se avizinha para o ano que vem nós perdermos a arrecadação, é bastante temerário nós fazermos o concurso público e colocarmos mais pessoas para dentro da prefeitura. Eu conversava com os vereadores aqui, eu acho que nós temos que fazer bem o cálculo. Já temos agora para ser aprovado aí o piso dos professores, já vai ter mais um impacto na folha. Então, acho que o prefeito Burim tem que pensar bastante nessa situação. Não sei se os vereadores sabiam, mas nós pegamos de surpresa. Eu não sabia dessa questão, muitos vieram me perguntar e digo, mas eu não estou sabendo nada que vai ter concurso público. Então, eu quero saber se é verdade ou se não é. Só que, na minha opinião, é complicado essa questão de concurso público, porque, como dizia o vereador Célio, depois que concursar, não tem mais como tirar. Então, a coisa tem que ser bem pensada. CC, eu acho que pode ser trocado, sai com a administração. Eu acho que temos que tomar cuidado nessa situação aí. Outra situação que eu quero colocar para as pessoas também é a questão, vereador, eu não sei se já entregaram aquele trator que veio da emenda parlamentar do deputado Nelson Marquezan. Conversei com o secretário, pedi para ele avisar que eu queria comunicar ao deputado que já estava aí o trator, já fizeram a entrega ou não fizeram, ninguém comunica nada para ninguém, eu só fico estranhando. Porque quando o deputado Afonso Mota, vereador Lucas, veio aí, acenando com uma emenda, com um documento, saiu matéria do jornal, estava todos os vereadores e com merecimento, acho que eles conseguem. Agora, quando nós temos um trator, uma emenda parlamentar que já está dentro do município, que é só o pessoal trabalhar, não convidam nem quem conseguiu, nem as pessoas que se envolveram nisso, para poder fazer uma entrega do equipamento e nem sequer avisam que vai ser feita a entrega para a gente poder dar satisfação para aquele deputado que conseguiu a emenda para nós. Eu acho isso aí um descaso e não foi por falta de aviso. Que se já entregaram, acredito que já saiu até no Facebook umas fotos do equipamento. Não sei se já fizeram entrega oficial, mas já saiu até no Facebook. Então eu acho um desrespeito com aquelas pessoas que lutam para trazer. Vereador Lourenço, o senhor é um dos que lutam também para trazer os recursos para o município. Eu deixo aqui o meu repúdio nessa situação, porque amanhã depois, Gilmar e Roque, nós do PSDB, vai estar chegando outro trator do nosso deputado aqui. Então, se o secretário não tiver capacidade de nos convidar para fazer a entrega, então nós vamos pegar e vamos largar de mão, porque eu acho que nós, como membros do partido, temos o direito de pelo menos levar para o nosso deputado que o trator está aí, que vai ajudar a nossa população, os nossos agricultores. Seria isso, vereador. Obrigado pelo espaço e convido todos para participar da nossa audiência pública e da nossa sessão que vai ser no bairro São José na semana que vem. E espero que tenha bastante gente, porque o assunto vai ser muito interessante e nós vamos manter, vereador Lucas, aquilo, vereador, que nós sempre estamos fazendo aqui. Vamos largar para as pessoas, a nossa população, do nosso município, decidir os rumos das coisas que estão aqui chegando aqui no nosso município. Seria isso, muito obrigado.
Também gostaria de fazer uso da palavra, portanto, passo a presidência ao meu vice-vereador Valmor.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Lucas.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, gostaria de saudá-lo, em seu nome eu saúdo os demais colegas vereadores, também saudação especial a todos que nos acompanham nessa sessão, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação que transmitem a manifestação no pequeno e no grande expediente dos vereadores. Eu tenho vários assuntos aqui para abordar na minha manifestação de hoje, eu vou tentar dar uma passada breve em cada um deles, e na sequência, se sobrar tempo, eu volto para dar uma aprofundada naqueles mais pertinentes. O vereador Fernando já me antecipou, já foi feliz nas suas colocações, já colocou que na semana passada, aqui da Filha, estivemos eu e ele visitando algumas casas, algumas residências e algumas comunidades do interior, levando ao conhecimento da população alguns projetos que estão aqui na casa, alguns projetos que foram aprovados, outros que foram rejeitados e também aquela questão de que vereador político só visita os eleitores de 4 em 4 anos, mas não temos essa visão, então, portanto, vamos continuar nos próximos dias aí a visitação aos demais munícipes do nosso Pinhal Grande, levantando demandas e trazendo aqui para ser discutidas aqui dentro da Casa do Povo. Eu trabalho dessa maneira, eu trabalho com a opinião do povo, eu trabalho com a opinião pública, então eu gosto de ouvir a população antes de tomar qualquer decisão, até porque eu não tomo decisão nenhuma dentro de quatro paredes. Eu trabalho sempre ouvindo a opinião do povo, pois foi o povo que me colocou aqui dentro dessa casa. Eu tinha um ponto para comentar. Nós estávamos andando pela região do Rincão do Apio, Passo Jacuís, Pinharedo, Medianeira. Me surpreendeu muito a qualidade das estradas, né, vereador Fernando? As estradas são de boa qualidade, parabenizar aqui o subprefeito daquela localidade, parabenizar aí a Secretaria de Obras, as estradas estão em perfeitas condições. Só me chamou a atenção uma coisa: em algumas residências o pessoal elogiando o patrulheiro, falando agora sim temos um patrulheiro que está fazendo um trabalho excelente. Fomos atrás de ver quem era o patrulheiro, e pela nossa surpresa, vereador Fernando, o patrulheiro Vanderlei Trindade Rosa, o vulgo Pinto. Desde o mês de janeiro nós estamos aqui nessa casa batendo o pé. Vamos colocar o Vanderlei na patrola. Não pode, desvio de função. Vinha o projeto para contratação do patrulheiro, bota o Vanderlei na patrola. Não colocava o Vanderlei. Aí até que surgiu outro processo seletivo, demitiram o patrulheiro que estava, demitiram o outro patrulheiro, e até que chegou o consenso. E aí, depois de ligar para quase meio Rio Grande do Sul atrás do patrulheiro, não acharam, colocaram o Vanderlei na patrola, e agora é só elogios. As estradas do Rincão do Apio podiam estar boas desde o mês de janeiro, se a administração tivesse ouvido a nossa colocação. O rapaz trabalhava, o rapaz operava a máquina e estava lá sentado no parque de máquinas. Agora, até que enfim, está patrolando e as estradas estão em boas condições. Então, parabéns ao patroleiro e parabéns a quem assinou embaixo e deu um voto de confiança para botar esse operador. As estradas estão lá para quem quiser ver e as condições são visíveis para quem trapega naquelas localidades. Também gostaria de falar em relação à nossa audiência pública. Nós vamos estar na próxima segunda-feira, dia 4, realizando audiência pública no bairro São José do Pinhal, a partir das 18 horas e 30 minutos. Logo após a audiência pública, vamos ter a nossa sessão ordinária. Audiência pública, tema: reforma e ampliação da obra da Câmara de Vereadores, questão da Casa Mortuária. Todos esses pontos serão deliberados, serão discutidos junto com o povo. Como eu comentei, eu trabalho junto com o povo. É desse jeito que eu atuo aqui nessa casa. Eu não decido nada em quatro paredes. Então eu vou chegar lá, juntamente com os engenheiros responsáveis pela obra da Câmara, vai ser apresentado os números, o que foi feito, o que ainda precisa ser feito, questão financeira, questão do valor, questão da casa mortuária, tudo será apresentado e aí o povo vai decidir junto com nós, vereadores, e aí eu, como presidente e ordenador de despesas desse Poder Legislativo, eu estarei aí decidindo se vamos empenhar mais recurso ou se não vamos. E a questão da casa mortuária também. Decidir junto com o povo, participação do povo, a audiência pública serve para isso. Então, convido a todos de antemão para a próxima segunda-feira, dia 4, às 18h30. Estamos oficializando todos os presidentes das comunidades, uns oficializando via ofício, outros formalmente através de telefonemas, mas enfim, estamos convidando a todos para que todos participem e deliberem junto com os vereadores essa questão. Nossas indicações, ou melhor, pedidos de providência, né, vereador Fernando, em relação à municipalização do terreno onde está a quadra de esportes da Escola Municipal de Educação de Ensino Fundamental Juraci Edel, do Rincão do Apio, municipalizar o terreno para que nós conseguimos, se um dia tivermos recurso, alocar recurso naquela quadra, não fazer que nem ocorreu com o vereador Lourenço, né, vereador Lourenço? Tinha o recurso para ser alocado naquela quadra, só que pertinho do estado, quase que o recurso se perdeu. Graças a Deus o recurso foi para o Rincão dos Basílios, mas o destino seria o Rincão do Apio. Então, nós temos aí trabalhando na questão das emendas impositivas, estamos elaborando alguma questão em relação a isso, e daqui a pouco poderemos aí até mesmo alocar dinheiro, recurso da Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, nessa questão da cobertura daquela quadra. Tem que ter um começo, e o começo é municipalizando. Aí depois a gente trabalha nos outros sentidos de alocar recursos lá. Então, é uma demanda, é um pedido, estamos aí solicitando para que seja municipalizado aquele terreno. Questão da caixa d'água, não é de hoje que eu venho falando. A água potável da comunidade de Espinharia do Passo de Jacuí não tem condições. É uma água turva, é uma água barrenta. Isso ficou ocasionado pelo seguinte: ficou acumulado barro no fundo da caixa. Quando a bomba injeta água para dentro da caixa, ela mexe naquele barro e a água fica turva. Eu acho que a solução é trocar a caixa d'água. Tomara que a caixa d'água seja substituída, pedido providência com urgência para solucionar a questão da água daqueles moradores. Acho que a água é questão pública e que seja, de certa forma, feita a manutenção e a troca daquela caixa d'água. Também estive na tarde de segunda-feira reunido com lideranças, eu, presidente da Câmara, juntamente com o secretário de Agricultura Felipe, pessoal da Emater, sindicato na pessoa da Lourdes e a CEI na pessoa do Cleonil, estivemos reunidos e estivemos dialogando para viabilizar a vinda de executivos da indústria de sucos do Alto Uruguai e Aizal. Estivemos lá visitando a indústria alguns dias atrás e agora estamos trabalhando nesse sentido, discutimos entre as bases. Eu disse para ele que temos que unir as forças para tentar viabilizar esta questão, para eles virem até aqui e apresentar aos produtores. Então, nos próximos dias vamos estar divulgando a data que o pessoal da Aizal estará aqui em Pinhão Grande, para que aqueles interessados possam vir e dialogar diretamente aí com os responsáveis lá, então, portanto, da indústria de suco do Alto Uruguai. Não podemos esperar acontecer, temos que fazer acontecer. Setor primário, estamos aí na iminência de uma queda de arrecadação. Se vamos perder do sistema da barragem, vamos trabalhar o setor primário. Vamos repor os quase 3 milhões que vamos perder de arrecadação do ICMS no setor primário, fomentar a agricultura, fomentar o setor primário para que no fim nós tenhamos aí uma safra boa, tenha um suporte dos poderes públicos para que tenhamos uma safra boa, para de certa forma suprir a perda de arrecadação que estamos aí na iminência. Então o setor primário é o setor que segura as rédeas financeiras, não do município nem do estado, é do Brasil. O setor primário que é o pulmão financeiro do Brasil. Então vamos trabalhar nesse setor primário. Questão do fumo, questão do feijão e também, de certa forma, dar uma diversificada na cultura, questão do peixe, questão da laranja, é isso que nós estamos trabalhando. Fazer acontecer, não esperar acontecer. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Outra questão, estivemos na sexta-feira, eu e o vereador Lourenço, juntamente com demais colegionários do Partido Progressista, na cidade de Arroio do Tigre, onde lá estivemos num evento progressista, onde teve a presença do nosso presidente estadual, Celso Bernardi, também o secretário, o Pedro Vestifani, o deputado Heinz e o deputado Brito. Também tivemos lá assessores do deputado Covatti, assessor do José Otávio Germano, prefeitos da região do Centro-Serra, prefeitos progressistas, vereadores, enfim. E lá, com o vereador Lourenço colocou, nós demos um ultimato, né, para o secretário, e ele nos falou com todas as palavras que o trecho será concluído. Inclusive, no seu discurso, na oportunidade, ele disse que é prioridade Pinhal Grande, Nova Palma, assim como também é prioridade a questão dos trevos de acesso a Rui do Tigre e Sobradinho. Então, ele nos colocou e deu a palavra que será feito aquela obra. Então, como ele é do nosso partido, pertence à nossa sigla, então nós estamos aí confiantes nessa questão que seja feita essa obra o mais rápido possível, pois se não fazer esse ano ou início do ano que vem, eu acho que período eleitoral aí, vira as eleições, aí não sei se sai. Então, estamos em cima nessa questão. Falamos com o Heinz, deputado federal Heinz, colocou o gabinete à disposição dos nossos vereadores para buscar emendas, buscar algumas deliberações pertinentes ao nosso município. Também estamos em contato então, com o deputado federal mais votado do estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Heinz, que é do nosso partido, também colocou o gabinete à disposição. Enfim, alguns pontos que a gente está tentando deliberar. Rapidamente, para concluir, parabenizar a classe especial pela 12ª edição do Jantar Baile, né? Aí o parabéns a todos que trabalharam, né, todos que ajudaram a confeccionar o jantar, confeccionar aí os preparativos, enfim, parabéns pela excelente festa, parabéns também à equipe do Alvorada, que foi a campeã no domingo, correu a final do Troféu Mário Domingos de Bosch, parabenizar a organização e parabenizar a família do homenageado, o Fábio Puntel, o Neno Forjarini e também o Elisano, foram os três do trio campeão, a equipe da associação em segunda, Avenida em terceiro e Grafial em quarto. Então, também um destaque aí para a realização do troféu Mara da Molina de Bosch. Meu tempo se esgotou, vereador, mais alguns pontos eu trago na próxima semana. Muito obrigado pelo espaço.
Devolvo a presidência ao vereador Lucas.
Nada mais havendo a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco seus vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 4 de setembro de 2017, segunda-feira, às 20 horas, no Salão Paroquial do bairro São José do Pinhal, na rua José Rubim Filho, bairro São José. Sessão encerrada.